Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
Olá, que bom estar aqui novamente para mais um Mestre da Sabedoria. Hoje, se eu não me engano, estou a fazer o programa 90 desta série. E a bem da verdade, parece que ainda conhecemos bem pouco do nosso Mestre Jesus. Podemos passar anos a fio a meditar na vida e ministério de Jesus e haverá sempre coisas a aprender. Faz já alguns anos, li uma frase de uma escritora americana que eu gosto de ler, chamada Ellen White, que disse: "Far-nos-ia bem passar diariamente uma hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais." De Já Todas as Nações, página 83. Que extraordinário conselho! Uma hora diária a meditar na vida de Jesus. Se cada um de nós o fizesse, tenha certeza que haveria uma revolução na nossa vida espiritual e que os incrédulos seriam impactados com o testemunho poderoso do que viam em cada um de nós. É, no entanto, interessante ver como Ellen White termina a citação. Ela chama a nossa atenção para que a nossa meditação recaia sobretudo nas cenas finais da vida do nosso Mestre Jesus. Meditar uma hora por dia, especialmente nos últimos momentos da vida de Jesus. Que pensamento desafiador, não acha? Pois bem, é precisamente isso que eu pretendo fazer nos próximos Mestre da Sabedoria. Bem, sei que o programa tem a duração média de 15 a 20 minutos, mas, quem sabe, já é uma ajuda para que o meu querido ouvinte medite sobre esses últimos acontecimentos vividos por Jesus. Proponho ver consigo aquilo que ficou conhecido como as últimas sete palavras de Jesus. Foram sete frases ditas pelo Mestre e registadas nos Evangelhos, precisamente quando o Nosso Senhor estava pendurado na cruz. Imagine por momentos que está na posição de Jesus. Sabe que está a viver a última etapa do seu ministério e a finalizar a sua missão nesta terra. Restam apenas algumas horas para morrer. Que palavras iria escolher para dizer nesta hora? Conta-se a história de um homem que, na sua infância, tinha sido muito pobre, mas que se tornou rico vendendo pão com presunto. Ele começou na praia a vender pão com presunto, auxiliado pelo seu carrinho de mão. Depois conseguiu montar o seu primeiro negócio na rua, comprando uma roulotte. No ano seguinte conseguiu abrir mais dois espaços na rua e, finalmente, nos anos seguintes, conseguiu multiplicar a venda de pão com presunto em mais de 100 postos de venda por todo o país. Já idoso, no seu leito de morte, conseguiu balbuciar algumas palavras. As últimas que ele disse foram: "Não se esqueçam de cortar o presunto fininho." Repare só. Um homem que fez uma vida a lidar com o presunto, as suas últimas palavras foram sobre o presunto. No seu caso, querido ouvinte, qual acha que seriam as suas últimas palavras? Elas falariam do quê? Lembro-me, no tempo em que trabalhei como capelão num lar de idosos, de ter conhecido uma senhora crente muito conflituosa. Era uma mulher difícil, arranjando sarilhos com quase todos os utentes. Já bem perto da sua morte, lembro-me dela dizer: "Pastor, eu sei que não me vou salvar." Esta mulher sabia que durante toda a sua vida tinha arranjado intrigas e confusão, e as suas últimas palavras foram de alguém com a consciência pesada. Já alguma vez refletiu no significado das últimas palavras de Jesus? A primeira das sete últimas palavras que Jesus pronunciou na cruz do Calvário, nós encontramos-las no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 34. E eu vou passar a ler. "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Imagine comigo a cena. Três cruzes que se projetam no horizonte. No meio está Jesus. Do lado direito, um criminoso. Do lado esquerdo, outro criminoso. Podemos então perceber que o Mestre Jesus morreu tal qual como viveu. Jesus viveu entre pecadores a fim de poder alcançá-los, perdoá-los e transformá-los. E quando chegou a hora de morrer, morreu crucificado entre eles. Quando uma pessoa está para morrer, todos querem ouvir o que ela tem ainda para dizer. No caso de Jesus, ele pronunciou sete palavras, sendo a primeira, a quarta e a última palavra, ou seja, a sétima, orações que ele dirige ao Pai. Repare, ao terminar a sua vida, Ele ora, mantendo a comunhão com aquele de quem veio toda a sua força para poder viver uma vida vitoriosa nesta terra. Começou o seu ministério em oração, como nos diz Lucas 3:21, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. E tal como estamos a ver, não dá o seu último suspiro sem orar a Deus novamente. Querido ouvinte, o segredo da vida vitoriosa de Jesus foi a sua constante comunhão com o Pai e, se queremos o mesmo resultado para a nossa vida, devemos aprender a viver como Ele viveu, dependendo constantemente do Pai e colocando a sua vida diariamente aos seus pés. As vitórias de Jesus não aconteciam porque Ele era Deus. Pelo contrário, Jesus aprendeu a viver uma vida dependente do Pai. Aí está o segredo da sua vitória, e esse é também o segredo para ultrapassarmos as dificuldades que possam surgir a cada momento na nossa vida. Porque não aprendermos também a depender do Pai, tal como Jesus o fazia? Será que a condição de Jesus pendurado na cruz em extrema agonia era propícia à oração? O Mestre tinha uma coroa de espinhos que lentamente se ia cravando no seu crânio, mas mesmo assim, isso não o impedia de demonstrar o amor do Pai. As suas mãos estavam pregadas à cruz, mas isso não o podia deter de orar. Os seus pés não podiam mais andar em direção ao pecador, mas isso não o obstruía de orar em seu favor. O barulho da multidão à sua volta podia ser ensurdecedor, mas isso não calava a sua intercessão por ele. Não há nenhuma circunstância nem ninguém que possa impedir que a nossa oração possa ser feita a não ser nós mesmos. Lembro-me ainda, enquanto capelão, tal como falei há pouco, ter conhecido uma outra crente que estava ali institucionalizada por causa da sua doença. Ela tinha esclerose múltipla e só mexia o pescoço. O resto do corpo estava já praticamente inerte. No entanto, ela dizia-me que aquilo que ela podia fazer iria continuar a fazer. E isso era orar em favor dos outros. Prezado ouvinte, sei que na nossa vida surgem muitas dificuldades e por vezes nas dificuldades questionamos onde está Deus naquele momento. Certa vez, no leito de um hospital, um crente me disse: "Pastor, Deus falhou comigo." Penso, no entanto, agora em tudo aquilo que Jesus estava a passar naquela cruz. No seu sofrimento, na sua dor, na agonia, na morte, mesmo injustiçado, perseguido, insultado e a sangrar, não permitiu que nada o impedisse de saber que o seu Pai o amava e que ainda assim olhava por ele. Jesus tinha sido abandonado pelos seus discípulos, odiado pela multidão, castigado pelos soldados, acusado falsamente, crucificado injustamente, ferido em agonia, no entanto, ele orava ao Pai. O mais impressionante nisto tudo é saber que essas palavras não eram em seu próprio benefício. Na sua primeira palavra podia ter dito: "Pai, tira-me daqui, ou liberta-me, acalma a minha dor", ou talvez como Pedro quando estava a afundar: "Senhor, salva-me." Mas na hora da agonia, Jesus não orou por ele, orou pelos outros. Querido amigo, o que é que acontece quando estamos em sofrimento? Será que estamos preocupados com as coisas ou com alguém? Normalmente dirigimos toda a atenção para nós mesmos. Até esperamos que os outros se compadeçam de nós e da nossa situação. Nessa hora tão difícil para ele, Jesus não pensa em si, mas nos outros. O curioso, no entanto, é perceber quem são esses outros. Ah, pois, claro, Jesus estava a orar pelos seus discípulos, certo? Era por Maria, Marta e Lázaro? Ou era por a sua mãe e irmãos? Será que foi por estes familiares e amigos que Jesus orou naquele momento? Não. Jesus orou pelos seus inimigos, por aqueles que o esbofetearam, por aqueles que o pregaram na cruz, por aqueles que o cuspiram, por aquele que colocou na sua fronte a coroa de espinhos. Jesus orou pelos seus inimigos e pediu ao Pai que lhes perdoasse. Na cruz do Calvário, Jesus viveu o que pregou. No Sermão do Monte, no início do seu ministério, ele ensinou e disse: "Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem." E na cruz, ele viveu esta mensagem. Pergunto, seríamos nós capazes de orar assim? Talvez pensemos que esta atitude é completamente absurda e sem sentido, porém, quando perdoamos os nossos inimigos, eles poderão não ganhar nada com isso, mas nós poderemos ser os mais beneficiados, pois com essa atitude estamos a expulsar o veneno do mal dentro de nós. O veneno da mágoa não perturba em nada o nosso inimigo, mas perturba em muito a nossa vida. Sabe, querido ouvinte, por vezes o nosso coração torna-se um depósito de lixo, porque a mágoa, o ódio, o rancor, o ressentimento são na realidade lixo. E quando conseguimos olhar para os outros sem sentir mágoa nem rancor, eis que tudo se fez novo em nós. O maior beneficiado pelo perdão é a pessoa que oferece esse perdão e não o que recebe. Este tema de perdoar os inimigos é complexo e muita tinta tem sido usada para falar sobre este assunto. É importante que cada um de nós tenha consciência que eu não posso amar um inimigo da mesma forma como eu amo um familiar, talvez uma esposa, um marido ou algum filho, um pai ou uma mãe. No entanto, também não podemos dizer que amar um inimigo tal como Jesus propõe é uma utopia. Amar um inimigo não significa que uma vítima de violência seja obrigada a permanecer eternamente ao lado do agressor. Por vezes o relacionamento pode se tornar inviável. No entanto, a parte inocente, mesmo separando-se fisicamente do agressor, pode não querer o seu mal. Aliás, esta é a proposta de Jesus, que as nossas ações e pensamentos sejam benignos e não malignos. Amar muitas vezes significa não pagar da mesma moeda. Quando o mestre ensinou que devemos dar a outra face, ele não quis dizer que temos de apanhar e não fazer nada para nos defendermos. Aliás, o mestre, quando falava em dar a outra face, ele referia-se a um texto do Antigo Testamento em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 30, onde dar a face não é se deixar bater, mas aguentar a afronta. O apóstolo Paulo usa uma imagem muito interessante em relação aos que nos fazem mal. Ele diz o seguinte em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Na realidade, não é contra o semelhante igual a mim que eu me devo zangar, mas sobretudo com aquele que o incita contra mim, ou seja, a nossa inimizade deve ser contra Satanás e não contra o próximo, mesmo que ele me trate mal. Será que hoje o meu querido ouvinte tem guardado dentro de si maus sentimentos em relação a alguém que lhe fez ou lhe tem andado a fazer mal? Acredite plenamente que o exemplo dado por Jesus na cruz, em relação aos seus detratores, nos ensina a nós hoje uma preciosa lição de saudável proceder. Repare que, ao pedir ao Pai para perdoar os seus inimigos, o Mestre o fez com o desejo genuíno de perdão a essas pessoas que não mereciam. E garantidamente, na mesma hora, elas foram perdoadas pelo Pai. Só que, infelizmente, aquelas pessoas continuaram no erro e rejeitaram aquela preciosa oportunidade. Querido ouvinte, hoje vimos a primeira de 7 palavras proferidas por Jesus na cruz. Dela podemos ver 3 lições importantes para nós. A primeira leva-nos a pensar nas palavras que saem da nossa boca. Será que temos a consciência que hoje, ao falar com o cônjuge, ou com um dos pais, ou mesmo com um amigo ou vizinho, podemos estar a dizer as nossas últimas palavras? Que palavras essas pessoas vão ouvir de nós? Palavras importantes ou palavras fúteis? Palavras que edificam ou palavras que destroem? A Bíblia diz-nos em Lucas 12:34 que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que o nosso coração esteja nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. Por exemplo, as últimas palavras do rei mais sábio da Bíblia, o rei Salomão, foram as seguintes, em Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, tema Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Não sabemos quando diremos as nossas últimas palavras a alguém, mas seria bom que, ao falarmos com um filho, um familiar, um amigo, que as nossas palavras fossem de advertência e de esperança. O segundo aspecto que aprendemos desta primeira palavra de Jesus na cruz é o exemplo de vida. Ele foi sempre aquilo que pregou ou ensinou. Ele pregava e dizia as coisas com autoridade, pois era coerente com o que dizia. A maior propaganda contra o cristianismo é o cristão usar o nome de Deus em vão, pois sendo chamado de cristão não ter nada. Finalmente, nós podemos ver que as primeiras palavras de Jesus na cruz foram dirigidas ao Pai em oração. Não por si mesmo, mas pelos outros. E os outros, neste caso, não eram os amigos. Temos nós parado para orar por aqueles que nos têm feito mal? Que mérito existe em orarmos somente por aqueles que nos amam? Nesse sentido, não fazemos nada diferente do que os incrédulos fazem. O que teria acontecido se Jesus tivesse morrido naquela cruz, cheio de mágoas contra os que lhe fizeram mal? Querido amigo, Jesus está prestes a voltar a esta terra novamente, e Ele vem buscar aqueles que quiseram viver uma vida contrária à natureza do seu coração. Espero que esta primeira palavra de Jesus lhe tenha inspirado e aberto a sua curiosidade para aprender mais com o Mestre dos Mestres. No próximo programa, irei ver consigo a segunda palavra de sete que Jesus proferiu na cruz antes de expirar. Quero convidá-lo, portanto, a não perder este programa. Até lá, um forte e grande abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires.
Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.